Começa agora o programa Fala Mulher, uma realização da Casa da Mulher do Nordeste.
Sexo frágil, não foge à luta, e nem só de cama vive a mulher.
Patrocinado pela Petrobras, por meio do programa Petrobras Ambiental. Realização Casa da Mulher do Nordeste.
Duas horas e sete minutos, boa tarde, está chegando o Fala Mulher de hoje, 26 de setembro de 2014. Hoje no programa vamos falar sobre o Encontro Nacional de Agricultoras Experimentadoras que aconteceu esta semana na Paraíba e sobre as oficinas de construção de fogões agroecológicos do projeto Mulheres na Caatinga, que a Casa da Mulher do Nordeste está realizando nas comunidades de atuação do projeto. E ainda temos informações no quadro Fique Sabendo e nossa agenda de atividades. Tudo isso aqui no Fala Mulher, programa feito pela Casa da Mulher do Nordeste, especialmente para as mulheres agricultoras, para as mulheres quilombolas, indígenas, artesãs, mulheres do campo e da cidade, que toda sexta-feira nos escutam através da Rádio Pajeú. E a primeira música que a gente traz hoje é para você que está na sintonia. Senhora Liberdade, canta Zezé Mota. Boa tarde.
Escutando Fala Mulher.
Fala Mulher.
Uma realização Casa da Mulher do Nordeste.
Juliana Lima. Agora 2:11 no Fala Mulher. E mais de 100 mulheres agricultoras de todos os estados do semiárido se encontraram nos dias 23 e 24 de setembro, portanto esta semana, no convento Ipuarana, em Lagoa Seca, na Paraíba, durante o primeiro Encontro Nacional de Agricultoras Experimentadoras da ASA, com o lema Celebrando Conquistas na Trajetória da ASA. A Articulação Semiárido Brasileiro ASA é uma rede que está completando 15 anos e que agrega mais de 3 mil organizações que trabalham para o desenvolvimento de políticas de convivência com a região semiárida. O encontro teve o objetivo de valorizar e dar visibilidade ao conhecimento e às capacidades das mulheres agricultoras e suas formas de inserção na organização do trabalho da agricultura familiar, além de construir coletivamente caminhos para a superação das situações de desigualdade. Nos últimos 15 anos, muitas conquistas merecem ser celebradas pelas mulheres no semiárido. A chegada das tecnologias sociais de armazenamento de água da chuva, como as cisternas, sejam de água para bebê, que é a cisterna pequena, ou para construção, para produção de alimento, que é a cisterna de 52 mil litros. Muitos, além da democratização do acesso ao recurso, muito além da democratização do acesso ao recurso, as cisternas vêm permitindo a melhoria da saúde da família, a diminuição da carga de trabalho das mulheres, o aumento da disponibilidade de água no quintal e, por consequência, a valorização das práticas produtivas das agricultoras e a construção de uma nova percepção sobre seu papel e inserção técnica, social e econômica. Vem ainda favorecendo a ampliação e fortalecimento de espaços de troca de conhecimentos, a participação das mulheres em espaços coletivos e até mesmo o acesso aos mercados. Durante os 2 dias de encontro em Lagoa Seca, na Paraíba, as agricultoras puderam refletir sobre as raízes históricas das desigualdades sociais, além de debater e construir de forma conjunta as oportunidades para a superação deste quadro. Facilitado pela peça de teatro A Vida de Margarida, encenada pelo Grupo de Teatro Amador do Polo da Borborema, uma das dinâmicas territoriais que integra a ASA Paraíba, as mulheres foram provocadas a refletir sobre as desigualdades das relações sociais, principalmente as desigualdades de gênero. Com a ajuda de maquete de um quintal, montada de forma coletiva, as participantes do encontro debateram sobre as inovações e as experiências desenvolvidas a partir da criatividade de cada mulher, a partir da leitura coletiva da divisão do trabalho na propriedade e na casa. Buscou-se dar visibilidade, por exemplo, ao trabalho e aos conhecimentos das mulheres agricultoras. Esse momento foi preparatório para as visitas de intercâmbio que aconteceram no dia seguinte. As agricultoras visitaram, na prática, as experiências de mulheres sistematizadas em 5 temas: manejo da água nos quintais, diversificação produtiva dos arredores da casa, sementes da paixão, pequenos criatórios e acesso aos mercados. As visitas de intercâmbio aconteceram nos municípios paraibanos de Massaranduba, Queimadas, Boqueirão, Juazeirinho e Cubati. Ao final do encontro, em plenária, as agricultoras refletiram sobre o significado e o papel de cada mulher na valorização e na construção de conhecimento para a convivência com o semiárido, fortalecendo assim a identidade de agricultoras experimentadoras, gestoras de seus próprios conhecimentos. E a Casa da Mulher do Nordeste, né, participou do Encontro Nacional de Mulheres Agricultoras Experimentadoras, foi representada pela coordenadora local Célia Souza e por mulheres que são acompanhadas pela instituição. A coordenadora executiva da ASA Paraíba, Maria da Glória Batista, ela falou sobre a realização e sobre a importância deste encontro para todas as mulheres do semiárido brasileiro. Vamos ouvir o que a coordenadora da ASA Paraíba fala para as mulheres que participaram e para o semiárido como um todo.
Em primeiro lugar, eu gosto de dizer da felicidade em receber agricultoras camponesas, experimentadoras de todo o semiárido brasileiro, e realmente o processo de mobilização que a ASA Brasil fez, que as asas estaduais fizeram, realmente atendeu aliás, até superou as nossas expectativas. Na verdade, um número cada vez maior de mulheres estavam querendo vir, mas esse primeiro encontro, a ideia era fazer com 80 mulheres, mas depois chegamos para 100, e hoje nós somos quase 120 mulheres, né? Sobretudo de agricultoras e algumas técnicas, mas 70, 75% desse público de agricultoras experimentadoras. Então, o processo de mobilização e de desejo, né, dessas mulheres de participar, muito grande. E também, né, essas mulheres também vieram aqui. Esse é um evento também dos 15 anos de ASA, em comemoração aos 15 anos de ASA, e essas mulheres vieram aqui também celebrar conquistas, né, lutas que essas mulheres vêm enfrentando, como é a questão da luta pela água de qualidade enquanto direito. Então, foi um encontro também que celebrou conquistas, né, no campo da água para a produção de alimentos onde as mulheres têm um papel importante na produção desses alimentos e também no próprio processo de beneficiamento, né, e muitas delas também acessando a mercado. Então, a gente viu que o próprio trabalho, né, que a ASA está fazendo pelas expressões das mulheres, pelo que as mulheres colocaram aqui, pelo que essas agricultoras experimentadoras colocaram aqui, é que os impactos, né, da ação que a gente vem desenvolvendo vem trazendo melhoria de vida para essas mulheres, do ponto de vista da renda, da qualidade da alimentação para a família. O que é que a gente refletiu também aqui? Que a mulher trabalha. Que a mulher trabalha tanto dentro da casa, né, no lugar, no espaço da reprodução social da família, mas a mulher também trabalha nos espaços da produção, né, no roçado, nos quintais, cuidando dos animais, da mata. Então, ela tem uma participação também no mundo da produção. E que essas mulheres, isso foi também uma coisa que o encontro vem expressando a partir da fala das mulheres, da experiência das mulheres, é que existe uma sobrecarga muito grande em cima da mulher camponesa. Então, ela sempre é a primeira que acorda e sempre é a última que vai dormir, e ela está envolvida em todos os espaços de trabalho, seja no mundo da produção, seja no mundo da reprodução, né? Então, claro que já tem algumas mulheres que superaram, que já existe também experiências de superação, onde companheiros também já estão dividindo os afazeres do espaço da casa, né, do trabalho que se dá dentro da casa, como também da reprodução, mas da produção de alimentos, mas isso é muito pouco. Então, poucas são as agricultoras que já têm conseguido, através do próprio trabalho, de enfrentar, de ir para uma reunião, que algumas são proibidas de ir para a reunião também. Então, mas já existe algumas mudanças também que a gente percebe. E o desafio, além da gente estar entendendo, né, em relação à divisão sexual do trabalho, e onde as mulheres têm uma sobrecarga muito grande, é que ainda existe uma violência muito forte sobre as mulheres. E as mulheres camponesas, agricultoras, experimentadoras, também são vítimas dessa violência, né? Então, existe a violência psicológica. Então, na medida em que a mulher não pode participar de um curso de gerenciamento de água, de água para produção de alimentos, né, como um GAPA, né? Então, quando as mulheres se dirigem para a reunião da associação ou de um sindicato, isso é uma forma de violência, né? E muitas têm enfrentado e que têm superado, e depois os seus companheiros têm entendido da importância que a mulher também ter o seu lugar, e ela tem que ter o seu lugar. Ela é igual, ela não é diferente, ela não pode ser submissa, ela não pode ser oprimida, né? E aí outras formas de violência, da própria violência patrimonial, a gente sabe que muitas vezes, quando a mulher produz a renda, essa renda, às vezes, ela vamos dizer assim, ela é apropriada pelo marido. Então, ela começa a produzir, ela vai vender. Então, muitas vezes, essa renda é apropriada. Isso também é uma violência patrimonial, né? A outra coisa é a própria violência também física, né? Mulheres que também sofrem, padecem de violência. Então, aqui também as mulheres puderem expressar suas diversas formas de violência que vem ocorrendo também contra as mulheres e também com as mulheres camponesas. Então, se a gente, né, a gente trabalha, nós da ASA, nós trabalhamos na perspectiva da construção de um projeto de convivência com o semiárido. E o nosso projeto de convivência com o semiárido, ele só será concretizado a partir da construção de um mundo igualitário entre homens e mulheres. Então, é o que a gente coloca, né? Não dá para construir agroecologia sem feminismo, né? Então, sem feminismo não se constrói, não, agroecologia, né? Sem feminismo não agroecologia, sem feminismo também não há convivência com o semiárido. Porque, então, os enfrentamentos, né, dessas desigualdades são questões para as mulheres trabalharem, e eu acredito que é necessário também a gente fazer momentos de formação com mulheres, específicos com mulheres, mas também a gente precisa criar momentos de formação também misto, com homens e mulheres, na perspectiva da superação dessas desigualdades, na perspectiva de uma relação mais justa e equilibrada entre homens e mulheres, e no nosso caso, entre agricultores e agricultoras do semiárido brasileiro. Assim, a gente vai construir um projeto sustentável, porque não tem ninguém opressor nem ninguém oprimido.
Ouvindo a coordenadora executiva da ASA pelo Estado da Paraíba, Maria Glória Batista. Ela também falou sobre a campanha que o Estado da Paraíba está fazendo, né, pela punição dos acusados de cometer o estupro coletivo em Queimadas, no Agreste da Paraíba, quando 5 mulheres foram estupradas por cerca de 10 homens, incluindo menores de idade. Isso aconteceu no dia 12 de fevereiro de 2012. 2 das vítimas foram assassinadas porque reconheceram os agressores. E o Estado da Paraíba está fazendo aí uma campanha, né? Vem fazendo uma campanha constante pedindo a punição dos acusados, dos envolvidos nessa tragédia, nessa barbárie, um caso que ficou conhecido como a Barbárie de Queimadas. Hoje, inclusive, saiu a sentença do último envolvido, acusado de ser o mentor, né, o mentor do estupro coletivo. Mas a Maria Glória Batista, ela fala ainda sobre essa campanha que a Paraíba fez pedindo a punição e que terminou com a condenação hoje do último dos acusados. Vamos ouvir.
Primeiro a gente está encampando uma campanha que tem que punir os culpados, né? Então, ocorreu, né, um momento, aqui no período de carnaval, ocorreu um estupro coletivo, né? E 2 dessas mulheres foram assassinadas, né? Então, precisa fazer com que eles sejam julgados, punidos, né? E a outra coisa também foi agora, também lá em Queimadas, que foi uma agricultora jovem, né, a Analice, que também foi estuprada e assassinada. Então, hoje, nós temos aqui na Paraíba um comitê, né, um comitê pro Analice, em defesa, né, das mulheres e contra todos aqueles, e no caso tanto do caso de Analice como do caso do estupro e assassinato, né, que ocorreu em Queimadas, para que todos esses criminosos sejam de fato punidos e que tenham a sentença que merece. Porque não dá para viver matando mulheres, né? Não dá para viver matando mulheres se achando, né, no direito de matar mulheres. Mulheres é para viver e não para morrer.
Fique sabendo.
E ainda sobre o caso de Queimadas, no Fique Sabendo, a gente traz essa informação, né, que após 19 horas de julgamento, Eduardo dos Santos Pereira, apontado como mentor da barbárie de Queimadas, ocorrida em 2012 no Agreste da Paraíba, foi condenado a 106 anos e 4 meses de reclusão. Eduardo foi considerado culpado por 2 homicídios, formação de quadrilha, cárcere privado, corrupção de menores e porte ilegal de arma. além dos 5 estupros. Além disso, ele recebeu uma pena de 1 ano e 10 meses de detenção pelo crime de lesão corporal de um dos adolescentes envolvidos no crime, o que na prática representa 108 anos e 2 meses de prisão. A sentença foi anunciada pelo juiz às 9 horas desta sexta-feira no plenário do 1º Tribunal do Júri de João Pessoa, no Fórum Criminal. Na barbárie de Queimadas, 5 mulheres foram estupradas durante uma festa de aniversário e 2 delas foram assassinadas porque teriam reconhecido os agressores. Eduardo Santos foi o último dos envolvidos no crime a ser julgado. Outros 6 homens já foram condenados e cumprem pena em regime fechado e 3 adolescentes foram sentenciados e cumprem medidas socioeducativas. O juiz do 1º Tribunal do Júri de João Pessoa, Antônio Maroja Limeira Filho, explicou que a diferenciação das penas de reclusão e de detenção na prática não existe, embora a aplicabilidade não permita a soma. Ele terá que cumprir as penas de reclusão e detenção. Na teoria, elas não podem ser somadas, porque a pena de detenção é prevista para crimes menos graves, no caso dele, o de lesão corporal. Na prática, a pena supera os 108 anos, ou seja, o Eduardo, ele pegou 106 anos pelo estupro coletivo, né, e outros crimes que ele também é acusado, como porte ilegal de arma, enfim, formação de quadrilha, e também pega cerca de 1 ano e pouco de detenção por lesão corporal contra um dos adolescentes que também participou da barbárie no mês de fevereiro do ano de 2012 no Agreste da Paraíba, um caso que chocou o país, chocou o Nordeste e que até hoje o estado da Paraíba vem sofrendo, né, principalmente as famílias das vítimas, as vítimas que sobreviveram ao caso de barbárie, ainda hoje sofrem com isso, com as consequências. O movimento de mulheres não se calou, não cruzou os braços e pediu até o dia de hoje a punição de todos os acusados. Faltava somente o Eduardo, acusado como mentor, né? Ele é suspeito de ser o mentor do crime, de ter combinado todo o crime, todo o estupro coletivo, e o Eduardo ainda estava impune. Hoje saiu o resultado da sentença, o júri condenou aí a 108 anos de prisão, incluindo a reclusão e a detenção aí deste acusado. Tomara que ele cumpra toda a pena que o Estado brasileiro permite, não é isso? A gente sabe que ele não vai cumprir 108 anos, é óbvio, mas que ele possa aí pagar pelo que cometeu, de acordo com o que diz a lei brasileira. E o Estado da Paraíba, como eu disse, não cruzou os braços. O movimento de mulheres pediu, exigiu, cobrou, inclusive as mulheres que fazem parte da articulação Semiárido, da ASA, e hoje saiu a sentença para o acusado. Agora, 2h29, a gente está no Fala Mulher, programa da Casa da Mulher do Nordeste. Daqui a pouco a gente fala mais um pouquinho sobre o encontro de agricultoras experimentadoras que reuniu mulheres de todo o território, de todo o semiárido do território brasileiro, inclusive mulheres pernambucanas, mulheres da Bahia, de vários estados do semiárido estiveram participando deste encontro que aconteceu em Lagoa Seca e também em Campina Grande, na Paraíba. Às 2h30, Alcione, Maria da Penha.
Tá com nada mesmo, sabe? Comigo não, violão. Na cara de mamãe, vi José Ruela, nenhum bota a mão. Se tentar me bater, vai se arrepender. Eu tenho cabelo na venta e o que venta lá, venta cá. Sou brasileira guerreira, não tô de bobeira, não pague pra ver. Porque vai ficar quente a chapa. Você não vai ter sossego na vida, seu moço, se me der um tapa. Da dona Maria da Penha você não escapa. O bicho pegou, não tem mais a panca de dar cesta básica, amor, vacilou, tá na tranga. Respeito afinal, é bom e eu gosto, saia do meu pé. Ou eu te mando a lei na lata, seu mané. Bater em mulher é onda de otário. Não gosta do artigo, meu bem, sai logo do armário. Não vem que eu não sou mulher de ficar escutando esculacho. Aqui o buraco é mais embaixo. A nossa paixão já foi tarde. Cantou pra subir, Deus a tenha. Se der mais um passo, eu te passo a Maria da Penha. Você quer voltar pro meu mundo, mas eu já troquei minha senha. Da linha malandra, eu te mando a Maria da Penha. Não quer se dar mal, se contenha. Sou fogo onde você é lenha. Não manda seu casco, eu te taço a Maria da Penha. Se quer um conselho, não venha com essa arrogância ferrenha. Vai dar com a cara bem na mão da Maria da Penha. Comigo não, violão. Encara que mamãe beijou Zé Ruela, nenhum bota a mão, hein? Se tentar me bater, vai se arrepender. Eu tenho cabelo na venta e o que venta lá, venta cá. Sou brasileira, guerreira, não tô de bobeira, não pague pra ver. Porque vai ficar quente a chapa. Vai ter sossego na vida, seu moço, se me der um tapa. Da dona Maria da Penha você não escapa. O bicho pegou, não tem mais a banca. Que dá cesta básica, amor, vacilou, tá na tranca. Respeito afinal, é bom eu gosto, saia do meu pé. Ou eu te mando a lei na lata, seu mané. Bater em mulher, de otário. Não gosta do artigo, meu bem, sai logo do armário. Não vem que eu não sou mulher de ficar escutando esculacho. Aqui o buraco é mais embaixo. A nossa paixão já foi tarde. Cantou pra subir, Deus a tenha. Se der mais um passo, eu te passo a Maria da Penha. Você quer voltar pro meu mundo, mas eu já troquei minha senha. Da linha malandro, eu te mando a Maria da Penha. Não quer se dar mal, se contenha. Sou fogo onde você é lenha. Não manda seu casco, eu te tasco a Maria da Penha. Se quer um conselho, não venha com essa arrogância ferrenha. Vai dar com a cara bem na mão da Maria da Penha. Comigo não, violão. Vamos evitar confusão.
Programa Fala Mulher. Conteúdo informativo dos direitos das mulheres. É a voz feminina no rádio sobre cidadania, política, economia e arte. Realização Casa da Mulher do Nordeste.
2:34 e trazendo mais informações sobre o Encontro Nacional de Agricultoras Experimentadoras que a ASA promoveu na Paraíba, a mulher indígena Roseane Gomes de Siqueira, que é da tribo Capinauá, em Buíque, participou do encontro representando todas as mulheres indígenas do estado. A Roseane conversou com Kátia Gonçalves, que é comunicadora popular da ASA e também do SECO em Serra Talhada. Roseane começa falando sobre as dificuldades, né, das mulheres indígenas em vencer os preconceitos enfrentados. Vamos ouvir o que ela diz para o programa Fala Mulher.
É difícil, mas elas próprias estão quebrando essas barreiras em movimentos, em associações e em grandes grupos indígenas que estão tendo nas tribos. A educação veio para renovar esse perfil da mulher indígena. Dentro da educação está a agricultura, está os movimentos sociais e também o ritual, que tem o espaço delas dentro do ritual e dentro dos projetos de bem sustentável.
Falar em ritual, você, na noite cultural que houve, né, você fez todo mundo dançar o toré. É um momento de bênção, de agradecimento?
É de agradecimento e também de bênção, né? E pedir forças aos encantos de luz que fortaleça aquelas mulheres que estão lá na base, que ainda sofrem com seus com seus preconceitos, seus parceiros, na própria família, ainda existe isso. Ainda existe também preconceito do próprio filho com a mãe. Né? Então, a gente tem que estar mostrando esses valores a eles, que não é dessa forma. E aqui naquele momento, ontem à noite, foi uma forma de eu mostrar para o povo desse tanto de mulheres aqui, desse tanto de Estado aqui, e não ter representante indígena. Hoje eu fiz essa pergunta, por que esse sindicalista, esse movimento não está dentro dos povos indígenas? Só tem eu de mulher aqui indígena. Então, eu esperei, aqui está o povo, aqui nós temos o povo potiguar aqui na Paraíba, esperei de esperar meus parentes, Bahia, Alagoas, Sergipe, não encontrei ninguém. Então, estou muito, eu quero que esses movimentos entrem dentro dos povos indígenas.
Aí às 2h36 e a Rosiane aí cobrando, né, uma maior participação das mulheres indígenas, dos povos indígenas nos espaços de discussão, né, nos movimentos sociais. A agricultora Santina Tereza Oliveira de Carvalho, ela representou a região agreste do estado, ela é de Buí, que representou o Agreste no encontro de agricultoras experimentadoras e fala sobre a importância de estar representando todas as mulheres de Pernambuco nas discussões dentro do encontro de agricultoras experimentadoras. Ela fala da importância desta atividade, deste encontro para ela e para as mulheres do estado de Pernambuco.
Nós estamos gravando, acho que agora foi.
Agora a gente vai começar com Santina Tereza Oliveira de Carvalho, ela que veio de Ibuíque, Pernambuco, né, agricultora, e veio participar desse Encontro Nacional de Mulheres Experimentadoras, celebrando conquistas na trajetória da ASA. Ela que veio representando também o estado de Pernambuco. Santina, eu queria que você falasse para a gente como participar desse encontro, representar todas as agricultoras do estado de Pernambuco, trazer essa responsabilidade consigo de vir adquirir essas experiências, né, através desses dois dias de convivência com as outras agricultoras de todos os estados que compõem a ASA e levar para reproduzir esses conhecimentos com as agricultoras do próprio estado.
Bom, é um momento muito rico, né, onde a gente vê que a ASA vem fazendo ao longo da sua caminhada uma trajetória muito boa em relação à agricultura familiar e ter esse primeiro encontro de agricultoras experimentadoras marca um novo olhar, uma nova caminhada, porque a ASA, ao longo da sua caminhada, vem fazendo no recanto essa conversa com as mulheres, vem puxando as mulheres para a discussão e trazer todas nós aqui para Campina Grande, para esse primeiro encontro, nos diz muito, nos diz que nós estamos na caminhada certa e que precisamos só nos voltar para o nosso município e colocar em prática o que foi visto. Dizer que o início da oficina de ontem foi muito rico, onde nós tivemos vários testemunhos de mulheres que estavam submissas e conseguiram, através da ASA, através da participação popular, se libertar do burralho, se libertar das situações de submissão e vir para o movimento. E através desse estar no movimento, reconhecer elas como sujeitas de fato e de direito. E dizer que voltar para o Agreste Pernambuco, para um encontro já amanhã de economia solidária com mulheres agricultoras. E já dizer a elas esse momento que está acontecendo aqui, já começar a colocar em prática o que foi vivido, né? Porque amanhã é um momento que a gente está junto com várias mulheres que são mulheres de grupo já, mas que têm um pouco de vivência também de economia solidária, e mostrar para elas que aqui também na Paraíba se vivencia isso, não só na questão dos vídeos, como a gente já vem trabalhando isso com elas, mas uma coisa é você ver e outra coisa é você estar só na fala, né, através do vídeo, é vivenciar mesmo. Acho que a partir de amanhã nós temos um novo caminhar.
Agora 2h40 no Fala Mulher, programa da Casa da Mulher do Nordeste.
Você está escutando o Fala Mulher.
Fala Mulher.
Uma realização Casa da Mulher do Nordeste. Mulheres na Caatinga. Fique sabendo o que as mulheres do sertão do Pajeú estão fazendo para preservar as plantas nativas da nossa região.
E no quadro Mulheres na Caatinga, a Casa da Mulher do Nordeste está realizando uma série de oficinas de construções, né, dos fogões agroecológicos do projeto Mulheres na Caatinga. Hoje, por exemplo, está acontecendo a terceira oficina na comunidade de Retiro, em São José do Egito. Ontem, a Casa da Mulher do Nordeste realizou a construção de um fogão agroecológico em Curral Velho, na casa da agricultora Esilene Ramos, que também faz parte do projeto. A técnica educadora da Casa da Mulher do Nordeste, Tatiana Faustino, conversou conosco e explica qual o objetivo, qual a importância dessas oficinas de construção dos fogões agroecológicos.
As oficinas de construção dos fogões agroecológicos têm o objetivo de disseminar a tecnologia do fogão, que é uma tecnologia que foi adaptada a partir de várias construções e ela diretamente ela reúne todas as mulheres que são beneficiárias do projeto Mulheres na Caatinga para um dia de mutirão de construção junto aos interessados da comunidade. As oficinas vão acontecer uma em cada comunidade participante do projeto, que soma no total de 32 comunidades diretamente em todos os municípios, que são 11. Então vai acontecer uma em cada, e elas acontecem num período de um dia, onde todas as mulheres participam e contribuem nessa construção, e também envolve toda a comunidade para que possa aprender sobre essa tecnologia, como fazer, é uma tecnologia fácil e acessível. Essas oficinas são importantes porque elas disseminam conhecimento para as famílias, ela não é um conhecimento da casa da mulher do Nordeste, é um conhecimento que toda a comunidade, todo agricultor e agricultora pode ter acesso. A gente, inclusive, no final da construção dos fogões e do projeto, a gente vai lançar uma cartilha, onde tem um passo a passo. É um fogão aparentemente simples, que utiliza o tijolo de alvenaria, uma chapa mineira, como a gente diz, areia para encher a caixa do fogão. Ela também tem um tubo por onde sai a fumaça. Então, é uma tecnologia fácil, que toda a família pode estar construindo na sua casa e adaptando. Então, a gente conversando com as mulheres, entre seus maiores benefícios estão principalmente em relação à saúde das mulheres, que a fumaça infelizmente hoje é uma das causas de mortes mais frequentes, por incrível que pareça, que é a inalação da fumaça. Então essa fumaça tanto prejudica a visão das mulheres, que elas têm mais esse contato diretamente, como também os pulmões. Então, esse fogão vai contribuir nesse processo, como também vai diminuir a carga de trabalho das mulheres, que é um fogão que não fumaça dentro de casa, não suja a telha, não suja a parede, e suja menos as panelas. Então, a mulher vai ter menos trabalho em casa. Esse fogão também ele possui um forno, onde pode fazer assados, bolo, carnes. Então, ele também tem esse intuito de economizar gás, que a maioria das famílias utiliza para fazer pequenas coisas, e vão ter um forno que ele é junto com o fogão e que aproveita a temperatura do fogão enquanto está queimando a lenha para fazer assados. Então, ele também tem esse objetivo. E o outro objetivo também é a diminuição da retirada da lenha da caatinga, que na sua grande maioria fica de responsabilidade das mulheres, onde as mulheres muitas vezes caminham para uma boa distância. A gente viu que em média em 2, 3 quilômetros para trazer lenha para casa, e em grandes quantidades. Então esse fogão também vai contribuir para a diminuição do desmatamento da caatinga.
Mulheres na Caatinga, um projeto da Casa da Mulher do Nordeste, patrocinado pela Petrobras, por meio do programa Petrobras Ambiental, em parceria com o projeto Dom Helder Câmara, UAST, NEPAS, UFRPE e Rede de Mulheres Produtoras do Pajeú.
2:44 no Fala Mulher, programa da Casa da Mulher do Nordeste. Nós ouvimos a Tatiane Faustino, que é técnica educadora da CMN, falando sobre a importância dessas oficinas de construção dos fogões agroecológicos, né, sobre o objetivo dessas oficinas. Segundo ela, serão realizadas oficinas em todas as comunidades participantes do projeto. São 32 comunidades em 11 municípios do nosso território, aqui não só o território do Pajeú, mas também no Sertão Central, como no município de Mirandiba. Tem ações também em Serra Talhada, são ações realizadas pelo NEPAS, né, que é o Núcleo de Estudos e Práticas Agroecológicas da Faculdade Rural em Serra, né, a UFRPE. Então é um projeto que tem uma importância muito grande, porque trabalha aí essa questão da preservação, da recuperação do bioma Caatinga, está com essa tecnologia social, que é o fogão agroecológico, uma ideia brilhante para diminuir a retirada de lenha da vegetação, para reduzir a quantidade de fumaça inalada diariamente pelas mulheres aqui na nossa região, porque as mulheres ainda são responsáveis pela produção de alimentos dentro de casa, por cozinhar, inclusive por ir buscar a lenha na Caatinga. Tem todo esse trabalho de cortar a lenha, de ficar na exposição direta com a fumaça que é produzida nos fogões tradicionais. Então, a ideia desses fogões agroecológicos, que foi uma ideia aperfeiçoada aí pela Casa da Mulher do Nordeste, através de oficinas, né, de ouvir as mulheres nos encontros, a Casa da Mulher desenvolveu essa tecnologia do fogão agroecológico e está agora construindo dentro do projeto Mulheres na Caatinga, né, o projeto que é patrocinado pela Petrobras, e está agora proporcionando a construção de 210 fogões agroecológicos na nossa região. A gente, na semana passada, fez um programa especial sobre isso, onde a responsável técnica pela execução do projeto, Edivânia Souza, esteve aqui, falou sobre a importância dos fogões, como é o processo de construção, por que ele é tão eficaz na redução da retirada da lenha, também na redução de poluição. Então, é uma tecnologia muito importante. E é como Tatiane disse, no final do projeto, a Casa da Mulher irá fazer uma cartilha com o passo a passo da construção do fogão agroecológico. É uma tecnologia que não pertence exclusivamente à casa. A ideia não é essa. A ideia é que seja uma tecnologia social, que seja disseminada. Essas oficinas que estão acontecendo esta semana, por exemplo, né, que começaram a acontecer, têm esse objetivo de disseminar a tecnologia, que as comunidades possam participar das oficinas, que possam observar, que os agricultores, que as agricultoras possam aí aprender a construir os fogões, pedreiros que queiram participar também, podem participar das oficinas para que aprendam a fazer a tecnologia, que é fácil, mas que é preciso observar direitinho, tem alguns detalhes, algumas características que são próprias, para que o fogão realmente tenha a eficácia que é o objetivo da ideia, né? Que ele seja eficaz. Então, ao final do projeto, será lançada uma cartilha com o passo a passo da construção e da importância aí do fogão agroecológico. Agora, 2:48, nós vamos conferir as nossas atividades.
Fala Mulher, Agenda.
No quadro Agenda, informando que a Casa da Mulher do Nordeste, né, está mobilizando cerca de 100 mulheres para participar do seminário O Olhar das Mulheres na Caatinga, que acontece entre os dias 14 e 16 agora de outubro, no mês que vem, na cidade de Triunfo, no Estela Mares. Então, é mais um seminário do projeto Mulheres na Caatinga, cerca de 100 mulheres da região que estarão participando entre os dias 14 e 16 de outubro. Informando também que a equipe técnica da Casa da Mulher do Nordeste, tanto do Pajeú quanto do Recife, estará participando na semana que vem, entre os dias 1 e 2 de outubro, de uma formação sobre gestão. É um encontro importante para a equipe técnica da Casa da Mulher do Nordeste, para as técnicas aqui do Pajeú e também para a equipe técnica que trabalha, que atua no território aí da capital, no Recife, na região metropolitana. Portanto, não esqueça, na agenda, de 14 a 16 de outubro, o seminário O Olhar das Mulheres na Caatinga, promovido pela Casa da Mulher do Nordeste, e entre os dias 1 e 2, agora semana que vem, tem a formação sobre gestão para a equipe técnica da CMN. Às 2:49, o nosso programa está chegando ao fim. A todas e todos, um grande abraço. A gente volta na próxima sexta-feira com o primeiro programa do mês de outubro. Mais informações no site www.casadamulherdonordeste.org.br, em nossa fanpage no Facebook. E você ainda pode escrever para a gente. O endereço é Rua Gustavo Fittipaldi, número 138, Centro de Afogados da Engazeira. E o nosso pode enviar também um e-mail para a produção do Fala Mulher, que é comunicação@casadamulherdonordeste.org.br. Bom final de semana e a gente encerra com o Movimento Social Energia Positiva. Um grande abraço, até sexta-feira.
Acabou de ouvir o programa Fala Mulher, uma ação do projeto Mulheres na Caatinga. Patrocinado pela Petrobras, por meio do programa Petrobras Ambiental. Realização Casa da Mulher do Nordeste.